Fala pessoal, tudo certo? Demorei um pouquinho para entrar, mas a gente estava no aguardo do governador. Logo, logo ele vai estar entrando. Vai ser uma live muito especial, vou contar com a presença do governador do estado, Eduardo Leite. A gente vai falar um pouco mais sobre ecossistema de inovação, a utilização de dados para tomada de decisão, enfim, vai ser um papo muito, muito bacana. E uma das coisas que a gente... Eu vou fazer aqui, eu vou desativar os comentários, até para a gente conseguir se concentrar mais na live. Eu tenho uma série de perguntas que a gente montou, na verdade, o roteiro em função de todas as publicações que a gente fez juntos. Todos os posts que eu fiz, eu pedi para que nos mandassem sugestão de perguntas. Então agora é esperar o governador entrar. Eu estou aguardando aqui, vamos ver se já é o governador. Ainda não. Estamos... Ele está aguardando o convite. Será que o governador já entrou e eu não vi? Segundo informações, aqui ele já está aguardando o convite. É isso, Júlio?
Merece.
Mas ele não está na minha live, está?
Vamos ver, mandei o link de novo.
Ainda não. Agora eu vejo que está, governador do estado, Eduardo. Governador?
E aí, Marcos?
Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Prazer gigante estar te recebendo aqui. Queria te agradecer demais aí pelo convite. Tô muito feliz. Eu só vou desativar os comentários aqui, governadora.
Então fica passando aqui, né?
Assim a gente consegue se concentrar um pouco mais.
É isso aí. Prazer, aí, como tá me ouvindo bem aí? Tá dando muito eco? Preciso de alguma coisa?
Não, tô te ouvindo super bem. Como é que tá o áudio aí?
Tá bem.
Coisa boa. Hoje eu sei que foi muito tumultuado, viu, governadora? Até eu queria lhe agradecer de coração aí, que eu sei que na sua agenda é difícil a gente encontrar um horário, principalmente em função do momento que a gente tá vivendo. Mas queria te agradecer de coração para nós que representamos esse ecossistema de inovação, que lutamos para que a gente consiga construir uma nova matriz econômica no município focada em inovação e tecnologia. Muito importante ter essa oportunidade de conversar contigo.
Eu digo sempre de coração, com toda a sinceridade aqui, Marcos, que o que me anima para ser governador, imagina, num estado que tem uma crise fiscal antiga já e gigantesca, com os problemas financeiros que o Rio Grande do Sul tem no governo. Num ano de estiagem, que tem uma seca que derruba a nossa produção agrícola, em meio a essa pandemia que afetou completamente a economia global e aqui também, evidentemente, que atinge diretamente a nossa economia, e além de comprometer a saúde das pessoas e perdas de vidas humanas, o que me anima, o que me mantém sempre entusiasmado para seguir em frente é que nós somos um estado extremamente empreendedor, com talentos, com gente jovem como tu aí, que trabalha duro, é capaz de empreender, de inovar, monta um evento como o Gramado Summit, que eu tive o prazer de visitar lá e ver de perto a força que tem e o quanto que reúne de gente jovem, outros nem tão jovens assim, né? Porque não é inovação, não é exclusividade da idade. E que movimentam a nossa economia, que inventam, que pensam lá na frente. Puxa, isso é que realmente me motiva para seguir adiante, saber que temos razões para acreditar no futuro.
Que coisa, a gente fica muito feliz mesmo. Eu acho que uma das coisas que sempre motivou a Gramado Summit como um todo é a gente dar oportunidade para o pequeno empreendedor, né, governador? Que a gente sabe que o Brasil como um todo ele é formado de micro e pequenas empresas e que no ecossistema de inovação não é diferente, claro. A gente tende a conhecer as empresas maiores, que têm um certo destaque, mas tem muita galera jovem, que muitas vezes está dentro de um quarto, tentando desafiar o status quo quase que diariamente. E aquele dia que o senhor esteve aqui, eu vou tentar evitar lhe chamar de senhor, viu, governador, em função da gente ter... Então tá. Bom, mas aquele dia que tu esteve aqui, no último dia de Summit, e que a gente viu... Tu interagindo com as startups, principalmente aquelas em early stage, que estão nos seus primeiros estágios, foi realmente muito gratificante, assim, eu tenho certeza que são com pequenas pontes que a gente constrói entre o poder público e a nova iniciativa privada, que a gente tem aí a capacidade de construir um novo estado, né?
Isso aí, e super legal lá, né, de ver aquelas pequenas ilhas ali com startups que vão surgindo, identificam soluções possíveis para os problemas das pessoas com tecnologia e empreendem e buscam a confiança de investidores para acreditar no seu projeto E, como eu disse, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul o privilégio de contar com dois dos melhores parques tecnológicos do Brasil, né? O Tecnopuc e o Tecnocinos como grande referência em geração de inovação, com universidades de excelência, né? Das melhores, a terceira e a quarta melhor universidade privada, a melhor universidade federal do Brasil, segundo o MEC, que já foi classificada aqui a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gente de fora que vem estudar aqui. Então, capital humano, aliás, eu sempre salientei isso também, num passado mais um pouco distante, o ativo, né, de uma região era a sua posição geográfica, o seu clima, quer dizer, tem terra fértil ou tem uma posição geográfica no, na confluência de grandes rios que dão condição de adentrar território, para citar o caso de Nova York, entendeu? Assim, como da onde que Nova York se tornou o que é? Bom, ela era a confluência de rios que levavam para a navegação interna dos Estados Unidos a partir da costa leste americana, né, para quem viesse da Europa. Mas a posição geográfica, o próprio clima, entre outras questões, foram superadas por tecnologia, justamente, de transporte, de comunicações e até no manejo da terra, que dá condições de explorar, dá fertilidade a uma terra que antes pudesse ser menos fértil, porque se irriga aquela terra e se melhora as condições de produtividade a partir da modificação genética ou da modificação dos insumos, né, dos fertilizantes e tudo mais que são utilizados, os defensivos agrícolas. Então, o que realmente conta para uma região ser próspera? É a sua gente, é o material humano que ela tem. E é nisso que a gente precisa investir, nas pessoas, né, para que a gente possa fazer frutificar ideias novas e fazer crescer economicamente uma região.
E até a gente tem que tirar um pouco da cabeça, até quem vem da área da inovação e tecnologia, que tecnologia sem gente não existe, né? Ela precisa de gente. E é muito engraçado hoje, no momento que a gente está vivendo, em relação à pandemia, a Gramado Summit em 2018 fez um vídeo que a próxima grande revolução, em função da gente ter uma vida tão instável enquanto seres humanos, ela vai ser de pessoas e não de tecnologia, porque a tecnologia, na verdade, sozinha, ela não é nada, né? E hoje o que mais nos faz falta num período de pandemia não é a tecnologia, que a gente tem ela à disposição, mas é o contato humano, né? Então a gente acha que isso é muito bonito quando o senhor coloca que a gente precisa investir em pessoas. Porque eu ouvi recentemente uma frase do Eloy Dávila, que é o fundador da Plaitour, onde ele disse que empresas, na verdade, não existem, né? Existem pessoas que formam uma empresa.
A gente diz que as instituições, e estamos aí num período que se discute muito a democracia, o respeito às instituições no Brasil, ou a falta de respeito para com as instituições. Também as instituições são coisas abstratas, na verdade. Não existe o STF, o executivo, né? O que existe, a instituição, ela é feita das pessoas e do tempo. Na verdade, é uma sucessão, né, de pessoas ao longo do tempo que criam a cultura de uma instituição. Então, quando a gente pensa a cultura e os valores da Brigada Militar, a cultura e os valores da Polícia Civil, do Exército, ou seja, de qual for a instituição, na verdade, são a prática reiterada de pessoas, de diversas pessoas, de uma certa forma, que geram essa cultura e o valor de uma instituição. Mas, no final das contas, são as pessoas, sem dúvida nenhuma. E isso serve para o nosso Estado também. Aliás, a cultura e o valor do nosso Estado é de trabalho, de dedicação, de empreendedorismo, como eu falei. E acho que sintoma disso é, se você olhar para o oeste catarinense, o centro-oeste do Brasil e até regiões do norte, que eram os gaúchos foram, né, desbravadores também e povoaram e empreenderam, geraram riqueza. Boa parte da produtividade dessa fronteira agrícola do centro-oeste brasileiro foi gerada pelos gaúchos, né, que lá se instalaram e geraram essa riqueza que por lá tem hoje na soja, para dar um exemplo, e outras culturas, outros grãos também. Então, que bom que a gente pode contar com isso. Agora, infelizmente, o nosso Estado se tornou hostil ao longo do tempo para os nossos próprios talentos. O peso da máquina pública, a burocracia, a carga tributária, as dificuldades logísticas, tudo isso foi cada vez mais empurrando os gaúchos para fora, porque aqui começou a ficar difícil, né? Então, é claro que a nossa agenda de governo não vai resolver em 4 anos esses problemas, mas a nossa diretriz é essa. Como é que a gente consegue transformar o Rio Grande do Sul em um estado menos hostil, né, e mais acolhedor a investimentos em empreendedores?
Isso é muito importante. Sabe, governador, que eu peguei ao longo das semanas, eu fui publicando a nossa live e eu pedi para que, na verdade, a pauta a gente conseguisse fazer com perguntas das pessoas que fazem parte desse ecossistema. Então, eu fiz aqui uma seleção das melhores perguntas que a gente entendeu que fizesse sentido com o tema que a gente aborda, né? E tudo aquilo até hoje, eu recebi muito contato de pessoas locais me perguntando para a gente abordar a questão de bandeiras. E a gente decidiu que tudo aquilo que não faz parte do que a gente tem propriedade para falar, que é o ecossistema de inovação, a gente prefere deixar de fora, até porque a gente não seria a pessoa mais a empresa mais adequada para falar sobre o assunto. E eu queria começar te perguntando, governador, que uma das coisas que eu acho que mais impressionou a toda uma nação é que o momento atual ele acabou fazendo com que o Rio Grande do Sul se destacasse em relação à utilização de dados e estatísticas para tomada de decisão. A gente se tornou aí precursor no sistema que foi adotado e eu acho que foi uma das primeiras vezes que o Estado em si, ou a iniciativa pública, utilizou de dados para tomar suas decisões, né? Coisas que empresas da nova economia, principalmente startups, isso é quase que um padrão. E a gente vê aí resultados absurdamente legais, inclusive colocam aí o Rio Grande do Sul com um grande local de destaque e merecido. Então, eu queria te perguntar, governador, se tu acredita que pós-pandemia a gente vá ver ainda mais dessas iniciativas que elas não são tomadas na base do achismo, né? Elas são tomadas na base de dados, a exemplo da atitude que o senhor tomou em relação à pandemia.
Eu espero que sim. Eu logo depois que eu deixei a prefeitura de Pelotas, em 2017, eu fui estudar no exterior, fui estudar em Nova York, na Universidade de Columbia. Quando eu voltei, eu fui fazer um mestrado em políticas públicas, em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas. E das disciplinas que eu gostava bastante de assistir era justamente a de uma cadeira da estatística, que é avaliação e análise de dados. Porque eu acredito muito em políticas públicas com base em evidências. Acho que a gente tem que ter dados, informações, para embasar novas políticas públicas e para avaliar as políticas públicas existentes, de forma que a gente possa descontinuar o que não está dando certo. Porque há um movimento inercial de fazer as coisas daquele jeito, porque sempre foram daquele jeito. Então, alguém criou um projeto, um programa em algum momento, e ele está lá no orçamento, continua sendo no orçamento e gasta dinheiro em algo que ninguém está medindo para dizer se está entregando o resultado ou não está. Então, você tem que ter essa disposição. Não, peraí, eu preciso de dados que me comprovem que essa política pública funciona, que ela faz sentido, porque senão ela é a política pública daquela pessoa que resolveu criar aquele projeto, que ela tem um apreço, um apego, sei lá, mas não... É dinheiro do contribuinte, poxa, a gente não pode ter essa falta de cuidado. E agora, na questão da pandemia, mais do que nunca, eu dizia, olha, a gente está lidando com algo desconhecido, né? Um vírus que a gente não sabe exatamente como é que vai se comportar aqui no nosso território. Isso gera medo e insegurança nas pessoas, de se nós estamos fazendo a coisa certa ou não. E o modelo que a gente criou do distanciamento controlado aqui, ele é justamente, ele trabalha com dados para evitar que a gente pare tão antes que gere problemas econômicos maiores do que o necessário, porque não tem como passar incólume sem sofrer algum prejuízo e algum dano nisso tudo. Nós estamos sofrendo. Então, mas não parar tão antes, mas também não tarde demais. Então, nós reunimos 11 indicadores que nos dão uma posição do risco que cada região do estado está enfrentando. Agora, é claro, vamos dizer, olha, mas aqui na minha região tem município que não tem casos, tem poucos casos. Bom, se a gente for pegar aí no micro, do micro, do micro, a gente vai chegar assim, bom, mas aqui no bairro não tem, então o bairro pode. Essa é a dificuldade, a gente não tem a condição de apuração de dados suficientes para poder chegar num micro, numa micro região tão pequena para poder evitar. Então, a gente foi segmentando o estado, a gente começou com para tudo em todo o estado, até que a gente entenda o que está acontecendo. Todo mundo estava fazendo isso no mundo inteiro. E organiza as informações. Tinha que montar sistema de informação de leitos, falando aqui de informação, de dados, de sistemas. A gente não tinha, por exemplo, o domínio das informações de como é que estão as internações nos hospitais. Então, a gente montou um sistema informatizado, que tivemos apoio da iniciativa privada. Olha aí, que bom que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul esse apoio. Teve apoio voluntário, sem custo, inclusive, de diversas empresas da área de comunicação e tecnologia, que se ofereceram para colocar o seu conhecimento para estruturar os sistemas que nos permitem ter em tempo real quantos leitos estão ocupados em UTI, em leitos clínicos, respiradores estão sendo utilizados, tudo isso num dashboard que está lançado publicamente, porque a informação pública é super importante também nesse momento para que as pessoas entendam o que está se passando, como é que está a sua região, a sua cidade e tudo mais. A gente está lá no topo do ranking da transparência, segundo organismos que avaliam a transparência, e a gente foi desenvolvendo esses modelos para que a gente possa ter para nós a gestão e para o público a compreensão também, porque é fundamental que as pessoas entendam o que está se passando. Então você tem que apresentar isso para a população de forma que ela confie no modelo e entenda, né? Embora haja contestação, os dados estão lá. Sei, como falou, certamente estamos falando com Gramado Summit, o Gramado está na região da Serra, né? Certamente tem muitos parceiros e amigos teus aqui que estão enlouquecidos porque a bandeira ficou vermelha na região. E Gramado e Canela têm dados menores. A gente está analisando a questão das hortênsias, né, especialmente, vendo condições de eventualmente fazer uma subdivisão da região, mas o fato é que a região da Serra está vendo uma inflexão de curva. Se você não tomar providência agora, depois você não pega mais. Esse é o ponto. Então as pessoas às vezes não entendem, mas se você olhar os dados, é por isso que os dados são importantes, o gráfico mostra isso com muita clareza. Ao longo do mês de maio, tinha em torno de 20 pessoas internadas por Covid em UTIs diariamente na região da Serra. E no início de junho começou 25, 28, 30, 35, 40, 44. Então, num prazo de 15 dias, mais do que dobrou o número de pessoas internadas. Então, esse indicador, junto de outros indicadores, demonstrou que tem um risco maior aqui, algo está acontecendo para que a gente possa conter isso antes que seja tarde. Porque depois não adianta querer, eu tenho capacidade de aumentar leitos. Ah, tá bem, vamos aumentar os leitos. Mas se a proporção continuar nessa, dobrar a cada 15 dias, daqui a 15 dias é 80, daqui a 30 dias é 160, você vai perder a mão e não tem nem equipamento e equipes suficientes para conter isso, né? Então, mas tudo com base em dados e informações, não é porque tem um sentimento ou uma ideologia, e muito menos conforme alguns acreditam, porque o governador é malvado e quer quebrar os empreendedores, quer acabar com os empreendedores, quer acabar com as empresas, quer acabar... Evidente que não faz nenhum sentido isso, né? Mas é para conciliar proteção à vida e com atividade econômica. Enquanto outros estados estavam completamente fechados, nós estávamos com todas as regiões funcionando. Agora, a gente vê que precisa restringir um pouco mais em algumas. Se tudo der certo, em uma semana, duas semanas, as coisas voltam ao normal e continua com o dedo no pulso e vai acompanhando e tocando para frente até que a gente supere esse momento difícil da pandemia.
Ah, eu acho muito legal, assim, eu estava olhando o seu pronunciamento um pouco antes, acho que faz umas duas horas, mais ou menos, e é muito bacana, como eu disse, iniciativa pública mostrando aquela riqueza de dados, que é uma coisa que fazia muita falta, não só em gestões anteriores no estado do Rio Grande do Sul, mas eu digo na política como um todo, né? Então a gente vê que quando a gente começa a entender dados e, assim, a eficiência que um dado tem, a gente não trabalha com achismo, a gente tende a ser muito mais assertivo e fazer um acompanhamento quase que em tempo real, né? Então eu fiquei realmente muito impressionado. A maneira como eu estava encarando seu pronunciamento foi, cara, que bacana ver o poder público com dados, assim. Isso é uma coisa que nos deixou muito feliz.
E tem um grupo todo por trás disso, evidentemente, né? Não é aqui da cabeça do governador. A gente montou uma das primeiras coisas que eu fiz no momento da crise, né? Quando começou lá em março, tivemos o primeiro caso no dia 10 de março, no Rio Grande do Sul. Eu sei porque foi o dia do meu aniversário. dia 10 de março, teve o primeiro caso de um importado em Campo Bom, um empresário que voltou da Itália. E logo em seguida a gente fez nos nossos primeiros decretos, montamos um conselho com a sociedade civil, entidades empresariais, hospitais, universidades, sindicatos, um grupo de pessoas que a gente reúne constantemente para apresentar informações e para receber demandas. E montamos comitês também com colaboradores de fora do governo, com as nossas equipes, mas também com colaboradores de fora, um comitê científico com epidemiologistas, infectologistas, estatísticos que estão lá também, um comitê de análise de dados, né, e um comitê econômico que trabalham nessas áreas com colaboração externa, nos dando os inputs todos para a gente poder sofrer interferências para além do próprio governo, né, ou seja, receber sugestões, análises, críticas. Acho que o governo tem que estar aberto para essas interferências, porque não, especialmente se agora, se naturalmente o governo não tem todas as respostas, especialmente agora, quando a gente está lidando com algo desconhecido, você tem que estar aberto a receber os conteúdos, os artigos, as pesquisas, os modelos, uhum. analisar todos eles. Como eu falei, a gente tem uma riqueza de material humano no Estado, a gente tem que aproveitar isso nesse momento para enfrentar da melhor forma possível. Então, esse modelo, com essas análises, com esses dados, com esses indicadores, foi construído com muita colaboração de muitos especialistas, com muito debate, para chegar até aqui.
E trouxeram a educação junto, né, que é outro ponto importante com a Universidade Federal de Pelotas, porque a gente sempre levantou a bandeira aqui, não adianta a iniciativa privada achar que faz tudo sozinho, porque ela tem o governo. E assim como o governo, a gente também tem que considerar um outro ponto super importante, que é a educação, porque sem educação a gente não tem nem governo, nem iniciativa privada, né? A gente sente muito hoje, eu posso falar com um pouquinho mais de tranquilidade aqui, que é Gramado, aos poucos, vem trazendo à tona a importância da gente rever a nossa matriz econômica. Acho que a Summit puxou muito isso, porque há 2 anos atrás a gente contratar pessoas de áreas mais técnicas, de análise de dados, desenvolvimento front, back-end, era uma coisa surreal, assim. E hoje eu já vejo que a gente começa a formar muito em função da educação e da demanda, obviamente, da iniciativa privada e com fomento do Estado, um início do que vai ser uma grande matriz econômica. E, governador, eu queria aproveitar esse momento, assim, porque agora que a gente está falando de dados, a gente sempre foi muito cuidadoso em relação à Gramado Summit. O senhor deve saber, a gente foi aí, talvez, a indústria mais afetada junto com o turismo em função de fazermos feiras de negócio, né, eventos presenciais, enfim. Então, a gente foi parado e a gente começou a entender assim, que tipo de dado a gente pode analisar para ver Gramado Summit ocorre em 2020 e quando que vai ocorrer. A gente sempre teve ali início de agosto, né? Inicialmente a Summit ela estava marcada para 5 a 7 de agosto. E aí a gente foi acompanhando alguns movimentos, trouxemos o Sebrae para muito perto, inclusive queria mandar um abraço aqui para a Débora Chagas, que confirmou a participação na Summit. Então, estou muito feliz, Sebrae Rio Grande do Sul é parceiro nosso de longa data. E uma das coisas que sempre nos fez acreditar que eventos presenciais, feiras de negócio, né, não todas as categorias de evento, elas têm um papel muito importante em 2020, é justamente porque o evento é a mola propulsora para qualquer tipo de transformação. E uma dos momentos onde a gente ficou muito seguro assim, foi Expo Inter, foi confirmada pela Secretaria de Agricultura, com o aval da Secretaria de Saúde, se eu não me engano, para realização em setembro. E a gente falou, bom, se o governo está fazendo um movimento para a Expo Inter, a gente pode entender que a Gramado Summit acontecendo pós Expo Inter, a gente vai ter um cenário muito mais tranquilo, claro, seguindo todos os protocolos que forem indicados. Isso é uma coisa que eu até queria lhe mandar depois um protocolo que a gente já está montando, independente do que for liberado, mas a gente hoje, só fazendo um parênteses aqui, a gente vai eliminar a secretaria, a gente vai tornar todo o fluxo das pessoas para o evento, que é onde tem a maior aglomeração, assim que tiver a liberação, de forma digital. Então as pessoas já vêm para o evento credenciadas, acessam. Enfim, a gente está trabalhando com uma série de tecnologias, inclusive com a possibilidade de reconhecimento facial. E a gente está tentando criar, independente do que vier a nível de Estado, a gente criar um protocolo próprio, porque a gente também quer... A gente se sente responsável pelas pessoas que circulam no evento, né? E a gente quer que as pessoas saiam da Gramado Summit com uma vontade ainda maior de empreender. A minha pergunta, na verdade, é em relação ao setor de eventos, porque eu vou continuar levantando a bandeira que eventos presenciais eles deram um tempo, Dado Schneider, uma das grandes figuras do marketing para mim, disse, a gente perdeu uma safra, mas a gente não perdeu a vida, que para a retomada de 2020, eventos como a Expo Inter e como a Summit, eles vão ser essenciais para a gente colocar, para reunir de novo todo um ecossistema e colocar a economia no seu devido lugar. Eu queria saber se o senhor concorda com isso e como o senhor vê o mercado de eventos presenciais para o segundo semestre de 2020.
Concordo plenamente, é claro que tudo tem que ser feito com o máximo de cuidado, né? A Expo Inter provavelmente não vai ter o mesmo tamanho de público das outras edições, mas nós consideramos uma feira super importante para para alicerçar, alavancar uma retomada no momento que a gente espera estar superando esse momento crítico da pandemia. É claro que sempre com o cuidado de alertar. Nós estamos nos organizando para uma Expo Inter em setembro, com uma data alterada, né? Ela aconteceria também em agosto. Nós estamos projetando ainda hoje de tarde, tratei sobre a questão da data, ela deve ser anunciada, porque tem parceiros que estruturam a Expo Inter conosco, deve ser anunciada nos próximos dias, mais para o final de setembro. Com o cuidado de também alertar que se tiver uma piora de quadro lá na frente, a prioridade é a vida, a proteção às pessoas, não tem como pensar a gente estimular milhares de pessoas, ainda que muito menos milhares do que chega a ter no parque, de 100 mil pessoas estarem no parque, por exemplo, passarem pelo parque um dia, uma coisa bem menor, mas nós trabalhamos com a lógica de um retorno, porque, como você falou, o virtual ajuda muito, mas o presencial é insubstituível na formação de confiança, né, para que duas pessoas se conheçam, se estabeleça uma relação de confiança e se feche um negócio. Ainda é importante, eu não imagino que seja, venha a ser substituído, este presencial, especialmente num evento que trabalha com a criatividade, né, que é o Gramado Summit, com a criatividade humana, né, com o empreendedorismo, a partir da criatividade para soluções que precisam ser apresentadas, entendidas, e eu espero que possam ter a segurança de um retorno com a retomada, talvez na primavera ali, né?
Exatamente.
Passado o momento mais crítico da temperatura mais baixa, que ainda é uma incógnita o quanto que o vírus, como que o vírus se comportará no inverno gaúcho, na sua disseminação. Então, nós trabalhamos com uma lógica de uma recuperação dos eventos aí, talvez a partir de setembro.
Isso é muito bom, até porque, claro, eu falo muito sobre Summit, né, mas a gente sabe que a cadeia de eventos, ela é gigante. E quando eu falo eventos, é mais questão de feiras e conferências de negócio, né? Recentemente o senhor esteve conversando com a minha mãe, com o Eduardo, sobre Festures também, que é outra feira que vai acontecer em novembro. E é muito legal. Então, depois, se eu puder lhe mandar o protocolo que a gente está criando, como forma de ajuda, eu acho que é bem legal. Assim, a gente está tentando usar o máximo de tecnologia possível, e eu acho que um pouquinho de criatividade e reverência para criar protocolos que sejam legais enquanto organizadores. Se de alguma forma ajudar outros organizadores do Estado, a gente vai ficar muito feliz. Governador, eu tenho...
E até porque é importante as pessoas se sentirem seguras, né? Porque senão você não consegue, como você vai trazer gente para o seu evento se não houver um mínimo de cuidado com a saúde, com a vida delas também, né? Então, esse protocolo, ele é super importante e, pelo que conheço de vocês aí, tenho certeza que vai vir algo bem bacana e com toda a responsabilidade.
Total. Governador, tem uma coisa que eu acho que até quem mandou é um grande amigo meu, o Wiki, que tende a ser vereador aqui em Gramado. Eu brinco que ele tem a cara da nova política aqui em Gramado. Ele me mandou uma pergunta que eu não tinha como não colocar aqui na live, porque uma das coisas que muitas pessoas como o Wiki, como eu, enxergam em ti é uma figura extremamente inovadora na política, uma figura jovem que meio que desmistifica aquela ideia de que a política é ruim, que a política ela traz todo aquele histórico pesado, assim. A gente vê uma pessoa jovem tendo que tomar decisões que muitas vezes a gente sabe que não agradam a todos, mas que acreditam naquilo que é certo. E isso, na verdade, acaba criando uma ligação com toda uma nova geração. Eu estou com 32, não sou tão novo assim, mas eu vejo que a minha geração e a geração mais nova, ela admira muito o teu trabalho, assim, justamente pela convicção das tuas decisões e pela figura jovem que tu é. Então, essa pergunta, na verdade, ela seria como que a gente pode fazer com que ainda mais jovens possam entender que a política, ela pode ter um lado, ela não só pode, ela deve ter um lado muito positivo e a gente tem que acreditar nela também e não toda hora achar que é essa coisa negativa, né?
Bom, em primeiro lugar, fico feliz com a manifestação positiva aqui, assim como tem um grande número de jovens aí que se identifica, que participa, que se engaja, que me estimula, né? Tem os haters também, claro que sempre tem, é inevitável. Sabe que eu gosto de política desde cedo e eu pensava assim, quando era criança, né, já manifestando uma intenção, sei lá, era representante da turma, o presidente do Grêmio Estudantil, e eu dizia para os meus pais assim, poxa, eu quero ser prefeito da minha cidade. Mas por que ser prefeito? Porque eu faria diferente. Eu acho que não tem, eu pensava com uma certa ingenuidade assim, né, da infância, digo, não vai ter porque as pessoas serem contra mim, porque eu quero fazer coisas boas, né? Então as pessoas vão gostar de mim. E aí a gente aprende, evidentemente, a vida nos ensina, né, que não interessa, as pessoas têm preconceitos, elas têm conceitos pré-concebidos, né, que a respeito da gente, não gosta, sei lá, porque às vezes, não apenas do ponto de vista ideológico, não é um enfrentamento às vezes só do argumento, do que eu penso, da ideologia que eu tenho, da minha agenda para o Estado, porque eu acho honestamente que a gente precisa exercitar a política com respeito às razões do outro. Tem um deputado ou uma deputada que é de oposição que pensa completamente diferente de mim, eu não acho que ela não presta, que ela não serve, ou que ela é alguém que está mal intencionado na política, que quer... porque pensa diferente de mim, ela tem as suas razões, tem as suas circunstâncias, o seu contexto que a fez pensar daquele jeito é da vida, né? Acho que a política ela é justamente um instrumento, uma ferramenta de moderação, de intermediação das diferenças. Ora, todo mundo que está nos assistindo aqui, né, no seu trabalho, tu no Gramado Summit, com a equipe que te ajuda a montar, já quantas vezes teve bate-boca, diferença, divergência, sei lá, argumentaram, pensavam coisas diferentes e são pessoas semelhantes, porque vocês estão, sei lá, trabalha com pessoas mais ou menos da tua idade ou que estão ligadas ao mesmo setor, né, seja de eventos, seja da tecnologia, vocês estão mais ou menos alinhados em informação a respeito de um assunto e mesmo assim é difícil. Né? E mesmo assim tem bate-boca, e mesmo assim tem diferença. Imagina na sociedade, né? Porque a política, a Assembleia Legislativa, ela é o conselho de administração da empresa, né? Estado. Uhum. Né? Você tem um CEO, que é o governador, você tem e estão representados ali os acionistas, que é o povo, né? Estão representados naquele conselho, que está ali representada na Assembleia Legislativa, com toda a diversidade que está presente em 11 milhões e meio de habitantes. Então, com toda a diversidade de pensamentos. É evidente que vai ter enfrentamento, divergência, diferença, porque as pessoas têm circunstâncias e razões diferentes de pensar diferente. Você tem que vencer pelo argumento, né? E não é apenas sobre formar maioria, uma frase do Fernando Henrique que eu acho bem apropriada assim, para esses momentos, não se trata de formar maioria para vencer quem é contra. Você tem que trabalhar para transformar quem é contra a favor, com argumentos, né? Com argumentos. Então você tenta convencer. Por isso que eu, desde que me elegi governador, fui conversar com todos os deputados, fui conversar com os sindicatos, apresentei para eles os projetos altamente polêmicos, que eu sabia que iam ser contrários, de mexer em vantagens, direitos, benefícios, a previdência. Eles iam naturalmente ser contra aquelas coisas, mas eu tinha o dever de apresentar para eles, ouvir as críticas e as sugestões. Algumas coisas que eles falaram e que apresentaram foram incorporadas ao projeto porque era possível de conciliar, não era inconciliável. Outras tantas não foram possíveis. Eles enfrentaram e nós, com argumentos, fizemos prosperar na Assembleia a nossa agenda. Não teve quebra-pau, não teve bomba de gás lacrimogêneo, tantos outros estados para provar reformas muito menos profundas que as nossas, tiveram que botar a tropa de choque, evacuar a Assembleia do Paraná, teve que fazer a sessão fora da Assembleia, porque a Assembleia foi sitiada, quebraram as coisas lá, tiveram que passar lá para a Ópera de Arame. Então, a gente conseguiu, com diálogo, construir e evitar. Eu digo, não foi só o que a gente fez, foi a forma que a gente fez. Então, o que eu trago aqui para os jovens que olham, né, e que pensam, poxa, quero eventualmente dar alguma colaboração na política, tem que participar da política, seja como eleitor, seja, você não precisa, ninguém é obrigado a ser vocacionado para estar como candidato na política, e nem ninguém é obrigado a ter vocação para exercer uma função pública, mesmo que não seja de cargo eletivo, você sendo secretário ou qualquer coisa assim. Mas todo mundo tem, na minha visão, a obrigação de ser um eleitor consciente. Acho que você tem que olhar, analisar, entender. Você é acionista da empresa e não presta atenção no que o conselho está deliberando? Poxa, isso vai mexer diretamente com a sua vida. Vai interferir na sua vida de uma forma ou de outra. Não adianta pensar, eu tenho uma empresa, vou tocar meus negócios e não quero saber da política. Bom, a política vai determinar o quanto de imposto que você paga, se vai ter infraestrutura que vai fazer com que a sua empresa consiga escoar aquela produção, se a legislação, a burocracia, a legislação trabalhista, a burocracia que você vai ter que emitir de licença vai ser mais pesada ou menos pesada. Então, as pessoas não têm... É inconsequente pensar que não me interessa por política, não quero saber, não vou discutir. Acho que você pode discutir política com respeito à opinião das outras pessoas, entendendo as razões. Não é uma luta do bem contra o mal, honestamente, não é. Eu não faço política desse jeito. Acho que as pessoas têm as suas circunstâncias. O PT se vendeu durante muito tempo como dono da moralidade, governou e mostrou que não era assim. E aí isso gerou um terreno fértil para que viessem outros se dizendo donos da moralidade. A gente vê que também não é assim. Então não é uma luta do bem contra o mal, entendeu? É sobre entregar os resultados. E eu acho que os resultados vêm de modernização da máquina, de adequar aos novos tempos. Vai ter que discutir mais coisas antipáticas ainda para que a gente possa ter um país com todo o potencial que o Brasil tem, realmente com o futuro.
Total. Eu até queria aproveitar essa visão de enxergar o Estado como uma empresa, Assembleia Legislativa, Conselho, governadora,
os acionistas,
CEO, povo, né? Eu acho maravilha, assim, o povo ser o acionista, até porque tem um método que startup usa muito, e a gente aplica no nosso negócio aqui, que é: não tá pronto, lança, aprende, melhora e refaz. E a outra é tipo, erre rápido, barato e aprenda. Mas parece que pro Estado, quando entra pra política, a gente não permite as coisas que a gente aplica na nossa empresa, né? Então eu tento, na questão do radicalismo, assim, porque eu não sou radical, porque eu acho que a gente tem que tentar aprender e melhorar, porque no final das contas, se a gente tem gestores que conseguem, assim, como o senhor, olhar para o futuro é desconhecido, a gente tem que tentando acertar no caminho, né?
Não, é isso aí. E a gente tem que ter essa consciência, né? Falou, prototipar soluções. Então, me traz aqui uma lembrança de quando fui prefeito lá em Pelotas, que a gente conseguiu parcerias do setor privado para prototipar um novo modelo de atendimento em saúde. Então, a gente reformou e reformatou o sistema de atendimento em um posto de saúde como um protótipo para dali desenvolver um modelo que seria depois replicado. E ali foi tudo feito com parceria da iniciativa privada. Prototipou, modelou, né? Como eu disse, errou rápido, acertou e errou, identificou onde que tem que melhorar, o que tem que ser feito. E depois você replica, você dá a replicabilidade. Então, eu acho que a gente tem, sem dúvida nenhuma, razões para acreditar numa política feita de uma forma diferente. E a moderação, é isso que eu queria trazer aqui, que tu mesmo falaste aqui, a ponderação, a moderação, não significa ausência de posição, de convicção. Eu tenho profunda convicção sobre privatização, sobre burocracia, sobre concessões, sobre benefícios e vantagens de servidores públicos, sobre formas de contratação. A única coisa é, não é sobre sair patrolando e passando por cima de todo mundo para fazer do jeito que eu acredito. Porque, como eu disse, tem instâncias. O presidente da empresa não vai fazer as mudanças todas se ele não te formar, não conscientizar a sua diretoria e, e o seu conselho, né, como eu estava dizendo, para implementar. E é seu papel formar essa maioria. Eu não posso, como governador, dizer tentei fazer e a Assembleia não me deixou. Eu fui eleito para fazer, não para tentar fazer. O mais fácil para mim é, por caso, comprar briga. Para mim é assim, vende isso, faz assim, reforma aquilo. Quem quer, faz. Quem não quer, que se vire. Então, e o Estado que arque com as consequências. Não é assim. Quem arca com as consequências é a população, no final das contas. Então, a minha obrigação é, tem um conselho, tem um parlamento que eu preciso convencer. Quem são? Quais são os atores? Quem que toma a decisão? Quais são os outros agentes? Tem Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça? Tem uma sociedade, tem um que se mobiliza através das redes? Como é que eu explico? Como é que eu faço? Como é que eu engajo? Como é que eu consigo criar ambiente para tocar essa agenda adiante? Então não adianta ter a melhor agenda no papel e ficar em cima da mesa e não ser efetivada essa agenda. Você tem que viabilizar. E aí que entra a questão da política, que muitas vezes as pessoas confundem com a politicagem. Ah, vai distribuir cargo, vai comprar apoio, vai qualquer coisa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre política. Espera aí, Marcos, qual é a tua agenda? Ah, não, a minha agenda é inovação, assim. Tá bem, Marcos, eu vou te ajudar na tua agenda, ela é bacana, eu me identifico com ela. Mas eu preciso também de apoio para a minha agenda aqui, eu preciso fazer essas coisas que acontecer, tu topa, então me ajuda, eu te ajudo e a gente vai fazer coisas boas juntos. A minha agenda talvez não te seduzisse tanto, mas se a gente entrar num acordo, né, eu digo, total, você tem total, uma agenda total. Sua, é isso que é fazer política, entendeu? Entender a agenda do outro e buscar conciliação para a gente puxar numa mesma direção, porque senão a lei da física se impõe, né? Eu sempre digo isso também.
Exatamente.
Você vai puxar cada um para um lado, as forças se anulam e a gente não sai do lugar. E aí, quando você não sai do lugar, a frustração da sociedade aumenta. E a frustração vira radicalismo. E o radicalismo está aí, né? As pessoas achando que a democracia é o problema, que tem que fechar o STF, que tem que tirar o Congresso. O problema não é a democracia, o problema é o uso que dela se fez. Né? Porque a democracia ela pressupõe abrir espaço para quem pensa diferente. E o contrário é não ter espaço para o pensamento diferente. Só que a gente só pensa que isso é bom quando é a nossa ideia que está valendo, né? Porque a gente pensa que tem outras tantas que podem prosperar e ser contra o que a gente pensa. E nem acho que seja, a gente está falando aqui de inovação, não há espaço para inovação se todo mundo pensar igual, né?
Igual, perfeito.
Perfeito. É criatividade, você tem que ter pessoas pensando diferente, gente que pensa fora da caixa. Então, se você tiver um mundo quadradinho, não, a regra é essa, assim, sabe? Que não vai ter espaço para inovar, para criar, e aí a gente empobrece intelectualmente.
Total. Eu sou um seguidor de Steve Jobs desde sempre, assim, desde muito pequeno. E, para mim, assim, tem uma frase dele que é como eu tento levar a empresa. Assim. Para eu contratar gênio, eu não posso contratar gênio e dizer para o gênio o que ele tem que fazer, fazer exatamente aquilo que eu acredito. Porque senão eu vou contratar pessoas normais que não vão levar a minha empresa para um próximo patamar. Então, eu preciso contratar pessoas com um pensamento diferente. Eu tento ter a Summit ela, com pessoas de pensamento, ideologias diferentes, mas que tem um foco em comum, que é fazer uma transformação muito grande em Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, e quem sabe o maior evento de inovação e tecnologia do mundo. E eu aprendo todos os dias. E é muito engraçado, porque a gente quebrou aquele conceito, lhe contando um pouco do verticalismo, né? A gente é uma empresa extremamente horizontal e às vezes eu recebo uma ligação de algum possível patrocinador e me pede algum desconto. Eu pergunto, mas falou com a nossa CSO? Falei, mas ela, bom, então se ela não te deu, eu não posso te dar, porque se eu quebrar a regra dela, eu não vou estar estimulando ela a trabalhar pela empresa. Então é muito legal ver que hoje a política como um todo, estou contando tudo isso para dizer, pô, a política também pode. É adotar práticas que o ecossistema de inovação usa no seu negócio. Não é errado. É bom, sabe? E eu até queria contar um caso aqui, governador, que eu sou um grande fã do Luiz Lambe, secretário de inovação. E logo que foi anunciado que o Lambe assumiria, eu pensei, pô, como é que eu vou contatar o secretário, não tenho contato nenhum. E aí eu vi no Facebook, adicionei, mandei um messenger no Facebook e pedi assim, secretário, queria lhe dar um oi, apresentar o projeto. E ele me respondeu, Marcos, fica tranquilo que eu respondo no Facebook, porque aqui na secretaria é tipo uma startup. E quando eu fui visitá-lo, ele tem uma vista muito bonita ali do Guaíba, né? Ele me mostrou a parede inteira de vidro com post-it, assim, com afazeres. Eu pensei, caramba, cara. E aí, pela primeira vez, eu vi um secretário olhando para mim e dizendo, é uma startup. É uma secretaria, mas é uma startup. Então, eu queria deixar um abraço para ele, que ele está assistindo também.
Super bacana. É uma secretaria que a gente recriou no nosso governo, né? Porque ela tinha deixado de existir, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, e que, para mim, é um grande vetor, assim, de desenvolvimento que o Estado precisa apostar. E o LAMB foi escolhido tecnicamente, era pró-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, montou uma equipe também tecnicamente qualificada, mas como falou, uma startup, porque é recomeçar um jogo todo focado na inovação, e que tem que ter esse espírito mesmo, né? Menos engessado de uma burocracia de pública, com todos os departamentos e salas e compartimentos, e mais aberta, e dando apoio para as boas iniciativas, mais do que efetivamente criando, né? Claro que a gente tem políticas públicas a partir do Inova RS, né? De políticas de fomento, de apoio para as regiões do Estado para a inovação. Então, dando suporte, mas não é a secretaria, não é o governo que vai inovar, né? Isso a gente tem que ter consciência, não é o governo. É o governo como alavanca para dar suporte para que quem está promovendo inovação consiga dar escala ao seu projeto e ao seu programa, e assim o Estado todo ganha em todas as regiões. Essa é a intenção do governo, é conseguir distribuir esse espírito e essas condições de inovação pelas diversas regiões do Estado. E aí entra outra coisa que é importante, aí estamos falando de Gramado, da Gramado Summit, e que é o ambiente urbano, né? Eu fui prefeito, eu curto muito também a questão da estruturação do planejamento urbano com foco no estímulo à criatividade da população. Justamente a gente está falando agora do momento de distanciamento, e a gente estava falando sobre a importância do presencial mais do que do virtual, que o presencial é insubstituível. E muito do presencial, do estímulo ao encontro das pessoas, vem de ambientes e espaços urbanos qualificados que façam as pessoas se encontrar, as pessoas desejarem estar em encontros, né? É a praça, é as avenidas, são os parques, as estruturas urbanas que estimulem as pessoas a saírem do seu compartimento e conviverem. Então, uma das coisas que eu determinei a nossa equipe aqui que trabalhasse, claro, a pandemia está me sugando com energia agora, mas é justamente que o governo do Estado consiga dar apoio para... Isso é um papel dos municípios, das prefeituras, né? Mas que o Estado seja uma alavanca de projetos também, para estruturar projetos nos municípios, de espaços urbanos especialmente qualificados, pensando em inovação, em turismo, inovação, em estímulo às pessoas a se encontrar, especialmente a população jovem, né? Como disse, a gente forma gente qualificada, as pessoas têm que querer morar, querer viver, querer empreender aqui. Então, Gramado tem isso, né? Gramado é um case de sucesso absurdo, assim, pelo que construiu ao longo do tempo, de um espaço em que as pessoas gostam de estar. Então, isso por si só, Gramado Summit funciona e vai começando a surgir empresas e a Serra vai se fortalecendo nisso, porque as pessoas querem estar em Gramado, elas querem não só visitar, como passam a querer viver em Gramado. E se querem viver em Gramado, elas vão empreender e vão começar a criar coisas novas. Então, exatamente, o ambiente urbano tem tudo a ver também com a inovação, porque as pessoas que inovam e que são criativas não querem viver em espaços urbanos ruins. Né?
Não, e até, quando eu comecei a Summit, eu tinha uma brincadeira que era, eu vou criar Gramado Valley. E, porque para mim, assim, quem teve a oportunidade de conhecer o Vale do Silício, muito do sucesso do Vale do Silício se dá em função da estrutura das pequenas cidades, né? Pô, Palo Alto é uma cidade extremamente pequena, a maior parte das empresas do Vale não ficam em São Francisco. Uhum. E a gente tem uma similaridade com Gramado muito interessante, assim, porque nossa taxa de violência é muito baixa. A mobilidade urbana, a gente brinca que mesmo caótica em picos de turismo, a gente pode andar a cidade inteira a pé, sem problema algum. Então, quando a Gramado Summit surgiu, foi muito no sentido de que se a gente quiser ter um valley em Gramado, no Rio Grande do Sul, Gramado é a cidade perfeita pela infraestrutura que foi construída em função de uma história muito bonita e empreendedora também. Eu acho que Gramado soube isso muito bem, assim, com o tempo adaptar o seu empreendedorismo, né? A gente teve a época dos móveis, do chocolate, e a gente se descobriu no turismo, assim, mas a criação de uma nova matriz econômica, ela é extremamente importante, até para finalizar, governador, que a gente está estourando uma hora aqui.
Minha bateria está acabando aqui também, eu não sei. Agora vai vir correndo alguém que está assistindo aqui, sabe, para me entregar uma matriz,
mas eu queria lhe perguntar se, com esse momento de pandemia, fica em evidência que temos que criar, enquanto Estado, ainda mais ações para que os empreendedores digitais comecem a aparecer, né? Porque muitas dessas quebras que a gente está tendo é porque nunca o empresariado ele se preocupou em ter diferentes frentes. Quem vendia de forma offline estava bem assim, nunca viu a necessidade de começar a entender um pouco mais sobre e-commerce. Enfim, agora seria o momento ideal para a gente começar a investir cada vez mais em ter empreendedores digitais aqui no estado do Rio Grande do Sul e fazer com que o empreendedorismo digital se torne uma possível matriz econômica?
Não, acho que está muito oportuno isso, né? Quer dizer, até tinha aqueles memes de internet aí que diziam, né, quem é que promoveu a digitalização da sua empresa, né? Foi o pessoal da TI, foi sei lá quem, tal, foi o coronavírus, né? Porque forçou a digitalização de tudo, do governo, da educação, das pessoas individualmente. E isso está certamente em alta. Então, pelas comunicações e pelas soluções digitais, a gente tem mais do que nunca aí um filão que precisa ser bem aproveitado e vai ao encontro do que nós entendemos. O caminho, o vetor de desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul é, sem dúvida nenhuma, inovar. Né? É ter na inovação, na tecnologia, na geração de soluções, e o contexto agora é soluções digitais que substituam o presencial ou pelo menos reduzam a necessidade do presencial, já que a gente já concordou aqui que o presencial não será substituído totalmente, mas a gente pode avançar muito em prestação de serviços digitais, em soluções digitais, o que acelera vida das pessoas, os negócios, e protege também a saúde das pessoas nesse momento difícil que a gente está vivendo. Então, tem aí algo bem importante a ser considerado.
Maravilha. Governador, mais uma vez, obrigado de coração. Para mim, pessoalmente, é uma honra estar aqui contigo. A minha admiração por ti vem de longa data. A gente conversou na Summit do ano passado. Espero lhe receber no dia 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, com a Gramado Summit. Eu sei que a sua agenda vai ser Expo Inter, Gramado Summit e Mercopark, que são os três eventos que estão trabalhando um na sequência do outro. E vai ser uma honra muito grande lhe receber aqui. Pode ter certeza que do nosso lado a gente vai cumprir todos os protocolos e vamos fazer ainda mais do que os protocolos para fazer com que a gente tenha um evento seguro e que as pessoas possam aprender muito e principalmente ter vontade de empreender e transformar o mundo. Obrigado, governador.
Marcos, você que é um exemplo aí de empreendedor, e de sucesso e com uma obstinação e uma dedicação, fazendo um trabalho de enorme qualidade aqui. Para quem é meu seguidor e não conhecia o Marcos aqui, que está acompanhando, está aí um cara que certamente é um grande exemplo para que a gente possa acreditar no futuro, e tenho certeza que vai dar muito orgulho aí para o nosso Rio Grande do Sul, já dá grande orgulho, e vai gerar ainda mais coisas boas para frente. Força para todo mundo, segura a bronca aí, Marcos. Que a gente
vamos lá.
E a Gramado Summit volta com tudo lá adiante. Valeu.
Beleza. Abraço, governador. Tudo de bom.
Abração.
Obrigado.